abraço nesse irmão que está do seu lado e diga que bom que você está aqui neste lugar, nessa manhã. Dá um abraço no irmão, no irmão do outro lado. Eu creio que o Senhor tem algo especial para ministrar o seu coração nessa manhã, amém? Você pode já tomar o seu assento. Antes de nós irmos para a palavra, hoje eu estou com meu coração em festa, de compartilhar com a igreja. No culto anterior, ninguém aqui estava no culto das 8, né? A equipe, né? Intercessão, os ministérios. Mas nós, eu estou com a minha equipe aqui da Rede Rabone. Quero que fique de pé aqui a Rai, a Dani. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pela vida delas. Estava aqui, elas estão com vergonha, pode sentar. Estava também com a Paty da Rabone Kids, elas são aspirantes ao pastoreio. E hoje pela manhã nós estávamos aqui com elas, agora com outro time aqui. E o meu coração em festa, crendo que elas são as flechas que irão muito mais longe. Então, fui muito ministrada no primeiro culto. Já fui ministrada pelo testemunho da Dani. Achei que ela ia contar aqui, gente. Ela tem muito testemunho na área financeira para contar. Cola nela, que é sucesso. Achei que ela ia contar mais aqui, mas fui muito ministrada e tô com meu coração, assim, borbulhando de alegria. E antes de nós entrarmos na palavra, eu vou falar sobre o meu filho, né? Quem aqui já viu falar nesse livro aqui? Gente, é o livro mais falado por mim. Esse livro aqui eu escrevi no início deste ano, na verdade eu publiquei ele no início deste ano. Ele fala sobre propósito. Então, por mais que eu esteja à frente da Rede Rabone, esse livro não é um livro para jovem. É um livro para toda a faixa etária, desde adolescente. Né? Se você tem, de repente, alguém que está aí vivendo por viver, alguém que está querendo desistir da vida, ou alguém que fica ali, meu Deus, eu não sei porque eu existo, ó céu, sabe? Compre esse livro e dá de presente. É um excelente material para você evangelizar uma pessoa. Mas também, eu creio que para a nossa vida, cheia de... Não é porque eu que escrevi, mas é um livro recheado... É um livro? Bíblia. É quase um Bíblia. Porque ele não fala sobre mim. Ele fala sobre Cristo. Desde o nascimento até o cumprimento do propósito de Jesus. Então, é um livro poderoso, maravilhoso. Se você quiser, não perca a oportunidade. Nós estamos aí com as últimas unidades. Hoje, no valor promocional do Dia dos Pais, que eu sei que está chegando. Presentei ao seu pai. No valor de R$20. Alguns dias atrás, eu estava aqui na tarde da bênção ministrando. E foi muito interessante. Que eu também, né? Falei do livro aqui, e um senhor, eu acho que ele devia ter uns 75 para mais, de cabelinho branco, assim, ele me deixou tão constrangida, que ele chegou para mim e falou, pastora, eu preciso ler o seu livro. Eu falei, uau, o senhor já viveu tanto, acredito que o senhor sabe muito, né? Ele, não, você ministrou e eu senti, eu preciso ler o seu livro, e saiba que eu amo ler. E ele me contou que ele leu vários, eu nem me lembro quantos, mas em muitos, muitos livros. Eu falei, uau, nos mais velhos está a sabedoria de fato, né? E eu fiquei me sentindo honrada, falei, agora ele quer ler o livro de mim, né? Me sentindo ninguém perto dele, né? Da sabedoria dele. Mas enfim, não perca a oportunidade então, no final do culto. Também se você quiser, eu estou lá. Dou um autógrafo. Me achei, né? Corta essas coisas no vídeo, tá bom? Senão daí o pastor não me chama mais pra vir aqui. No final vou estar lá também, vou ter o maior prazer de dar um abraço e dedicar pra alguém especial na sua vida, tá bom? Vamos pra palavra então? Quem trouxe a Bíblia? Amém! Vamos voltar a trazer a Bíblia pro culto, amém? Eu estou numa campanha com a Rede Rabone aí, que o celular já roubou tanta coisa na nossa vida, ou não é? Vocês concordam comigo? Nós não podemos deixar que ele roube a palavra de Deus. Porque agora nós trazemos o celular para a Bíblia, e não estou falando que é pecado e nem errado. Você que trouxe, fique à vontade para usar. Mas fica o meu alerta aqui, na verdade o pastor Nelson nos trouxe um alerta e eu fiquei, nossa, é verdade. Daqui um tempo, a Bíblia está sendo tão atualizada e atualizada, atualizada, e a Bíblia papel, ela tem sido tão desconsiderada, e às vezes até pelo próprio povo de Deus, porque nós não a trazemos mais. E daqui uns anos, muitos anos, se nós não tivermos mais a Bíblia original, a Bíblia papel, a palavra de Deus, e nós dependermos só da Bíblia digital, será que nós teremos a totalidade, a integridade da Bíblia? Você já parou para pensar nisso? Então, às vezes, é uma estratégia do mundo para nos roubar a semente viva da palavra de Deus. Então, fica meu alerta aqui para vocês também. Volte a trazer a Bíblia, a amar a Bíblia, a pregar a Bíblia, a ler a Bíblia. Amém? E sem contar que existem muitas versões agora, né? Versões e versões e versões que se distanciam tanto da originalidade que isso até é um perigo, tá bom? Vamos lá, então, abrindo a nossa Bíblia no livro de Mateus. Nós vamos ler o capítulo 4, do 1 ao 12. Ai, deixa eu respirar aqui que eu estou sem ar. Diz assim a palavra de Deus. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos teus anjos a teu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em nenhuma pedra. Jesus lhes respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Novamente o diabo o levou a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e os seus esplendores, e lhe disse: tudo isso eu lhe darei, se você prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Amém? Nós estamos em guerra, você crê nisso? Esse tema que eu vou estar ministrando para vocês está lá no meu livro, capítulo número 11, tá bom? É um tema que, quando o Senhor me trouxe essa palavra, eu fiquei uau, porque eu creio que você já escutou esse texto da tentação de Jesus muitas e muitas vezes, é ou não é? Quem aqui já escutou milhares de vezes? E quando você viu eu lendo esse texto, pensou, meu Deus, de novo? Mas sabe, queridos, existiam alguns detalhes nessa história que quem sabe você nunca prestou atenção. E eu quero trazer luz a esses detalhes para nós entendermos como vencer o Satanás. Amém? Afinal, o nosso adversário é ele, hein? Olha, o marido olha para a mulher aí e pensa, não é a minha esposa minha adversária. Nem o sogro, nem a sogra, nem o cunhado, não. Satanás é nosso adversário. E nós iremos vencê-lo. Jesus venceu Satanás em que lugar? Pode passar para mim, Paty. Jesus venceu Satanás aonde? No deserto. E Adão venceu no paraíso? Jesus venceu no deserto. E Adão estava no paraíso. E mesmo estando no paraíso, Adão fracassou quando ele foi tentado. Sabe, a primeira evidência que isso nos traz é que não é o ambiente que nos move, mas sim as convicções que nós carregamos dentro de nós. Jesus não se permitiu, não se deixou influenciar pelas estratégias de Satanás, não se permitiu ser seduzido pela tentação, pelas propostas, porque ele tinha convicção de quem ele era, de quem ele nasceu para ser. E sabe, amados, se nós queremos vencer Satanás, a primeira grande convicção que nós temos que ter na nossa vida é quem nós somos, quem nós nascemos para ser. Amém? Se nós tivermos essa convicção, nós esmagaremos a serpente, assim como Jesus fez. Pode passar ao próximo slide. Não troque propósito por proposta. Jesus venceu Satanás no deserto porque ele entendeu o propósito de vida que ele tinha. Ele sabia o porquê ele nasceu. E Satanás, ele vem com três que eu chamo de propostas ou tentações. Ele vem com três propostas, tentando seduzir Jesus, tentando enganá-lo a não viver e muito menos cumprir o propósito que Deus já tinha determinado para a vida dele. E sabe, queridos, a maior vitória que nós teremos na nossa vida. Eu sei que a gente gosta quando a gente prega sobre vitória financeira, quando a gente prega sobre conquistas materiais. Eu sei, tudo isso é bom, eu também quero viver tudo isso. Mas a maior vitória que nós teremos na nossa vida é cumprir na totalidade o plano e o propósito de Deus para mim e para você. Amém? E o plano e o propósito de Deus para mim e para você vai muito mais do que bens materiais, do que riquezas, do que dinheiro. O plano e o propósito que Deus tem para mim e para você, ele transcende para a eternidade. Então é esse propósito que nós precisamos lutar. Amém? É essa guerra de não perder o propósito de Deus que nós temos que travar todos os dias. Passa para mim lá, Paty. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui nós vemos que Jesus, ele tinha recém sido batizado por João Batista. Ele estava cheio do Espírito Santo. Ele passou um tempo de oração, de jejum, de consagração. E então o Espírito Santo o direciona a ser tentado. Aqui a gente precisa desmistificar uma grande verdade para nós que servimos a Deus. Quem é que serve a Deus? Não senti convicção, vocês estão meio na dúvida, né? Quem é que serve a Deus? Sabe, queridos, o fato de nós servirmos a Deus, de estarmos na igreja, de orarmos, jejuarmos, lermos a Bíblia, praticar as disciplinas espirituais, não nos isenta de ser tentado. Às vezes você pensa, não, eu sou canela de fogo, eu sou irmã do coque, comigo Satanás não tem vez. Ei, querido, preste atenção. Você acha que alguém que está vivendo à toa incomoda Satanás? Você tem um alvo bem grande aí na sua testa. Você que ora, você que jejua, você que lê a Bíblia, você que vem no culto todo domingo, você que participa de uma cela, você que busca intimidade com Deus, existe um alvo muito grande dentro de você. Você é alvo número um de Satanás. Assim como Jesus, cheio do Espírito Santo, alvo número um de Satanás. Então, para com essa conversa de que, ai, comecei a servir a Deus, agora o diabo. Porque antes você não tinha tentação, sabe por quê? Que você fazia parte do time dele. Agora você está no time contrário. Então ele vai te tentar todos os dias. Amém? Então o fato de nós sermos cristãos não nos torna imunes à tentação. Mas o fato de sermos cheios do Espírito Santo, isso sim nos empodera a vencer cada uma delas. Amém? Você entende por que você precisa ser cheio do Espírito Santo? Você entende por que você precisa ser cheio de Deus? Porque você não está imune, mas você tem poder de Deus para vencer toda e qualquer tentação. E a Bíblia nos alerta, ela nos diz que não nos sobrevirá tentação maior do que a qual nós podemos suportar. Ai, eu estou sendo tentado, eu estou sendo provado e está difícil, pastora. Ei, não! Junto com essa tentação, junto com essa provação, junto com essa proposta de Satanás, Deus já te deu o escape, a força. Você precisa buscar e resistir, amém? Como então vencer as tentações? Nós vemos nessa história que Jesus venceu, você sabe o final dela. E baseado em Jesus, agora nós vamos aprender como vencer. A primeira tentação, coloca lá para mim. O tentador aproximou-se dele e disse, se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E a primeira grande revelação deste texto aqui, que quem sabe você nunca observou, coloca para mim o próximo. Nós vemos que nessa primeira tentação, Satanás, o adversário, porque nós não lutamos contra pessoas, mas contra o inimigo, que usa pessoas, ela não é verdade. Satanás, ele ataca Jesus em dois pontos. O ponto forte de Jesus e o ponto fraco. Qual é o ponto forte de Jesus nessa história? Na verdade, sempre. Tá a resposta ali, gente, vocês podem ler. Qual é o ponto forte de Jesus? Ah, não, vamos forte, gente. Um, dois, três e... É para você gravar, identidade de filho. Se tinha alguém que sabia quem era, era Jesus. Até aquele momento, até os 30 anos de idade, Jesus era conhecido como filho de Maria e de José. Mas um pouco antes da tentação, uma cena, uau, top acontece. Qual é a cena? Jesus está lá no Jordão, sendo batizado por João Batista, e de repente vem uma pomba, e de repente, para completar o cenário, uma voz do céu. Eu creio que os céus se abrem sobre aquele lugar, e uma voz diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Perceba que diante de todos, Jesus estava sendo revelado como filho de Deus. Então, a identidade dele estava sendo bem formada. Ele tinha convicção disso. Ele não tinha dúvidas de que ele era o filho de Deus, porque o próprio Deus se manifestou dessa forma perante todos. Mas também, o ponto fraco de Jesus em contrapartida, qual era naquele momento? A fome. Você já fez um jejum aí? Caprichado? Aquele jejum, você faz jejum de um dia e fica com dor de cabeça, né? Fica mal-humorado. Fica daquele jeito, a barriga tá gritando. Faz jejum de uma semana. Os mais apaixonados aí fazem. E daí? Ah, faço jejum de café uma semana e fico que parece que é o Satanás. Mas é que bem na verdade, gente, o jejum ele serve justamente para isso, sabia? Para revelar quem de fato nós somos. Então, foi forte, né? Jesus, ele estava ali num jejum de 40 dias e 40 noites, sem comida, sem bebida. Como que você acha que Jesus estava? Ele estava morrendo de fome. Tudo que Jesus mais queria naquele momento era um pedaço de pão. Ficou pensando no pão da Dona Bela lá. Cheirosinho, quentinho. É o que ele queria. O ponto fraco de Jesus era a fome. Mas perceba nessa história que a alma de Jesus estava tão nutrida. Jesus tinha sido tão alimentado pelo Pai com as palavras do Pai: tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Que as palavras de Satanás não colocaram em xeque a identidade de Cristo. Sabe, queridos, é no momento das circunstâncias contrárias, é diante das nossas necessidades que Satanás vai tentar tocar na nossa identidade. Quem sabe você já passou por perguntas na sua mente do tipo: meu Deus, eu sou filha de Deus, e por que que eu estou passando essa necessidade? Por que que eu não tenho dinheiro para comprar isso, ou para dar algo para os meus filhos? Eu sou filha de Deus, por que que eu estou passando por essa enfermidade? Eu sou filha de Deus, por que que o meu filho está longe dos caminhos do Senhor, está nas drogas? Por que essa dificuldade? Por que essa necessidade? Eu sou filho de Deus e por que eu estou passando isso ou aquilo? A gente vê Jesus questionando o Pai: eu sou teu filho e agora eu estou com fome. Por que que eu estou passando essa necessidade? Sabe por que Jesus não faz isso, queridos? Porque a alma dele, o espírito dele está nutrido no Pai. Nós questionamos a Deus e nos desacreditamos como filhos de Deus quando passamos por necessidades e dificuldades. Mas nessa manhã o Senhor te trouxe aqui: ei, não importa as necessidades, as dificuldades que você passa, isso não muda quem eu sou o Pai. E é um Pai que cuida, um Pai que ama, um Pai que provê. O problema é que nós não estamos prontos e preparados para enfrentarmos as provações e as tentações. Eu não sei vocês, queridos, mas os momentos em que eu mais cresci com Deus foi os momentos de necessidade, os momentos de dificuldade, os momentos em que eu fui privada de algo. Fica tranquila, Mari, eu não vou contar a história do pão aqui. A Mari, minha primeira discípula, está aqui, gente. Eu sempre conto uma história lá. Hoje eu não vou contar, tá bom, Mari? Vou contar. Não, tô brincando. Mas chegou um momento, gente, que nós passamos tanta necessidade lá em casa, né? Enfim, uma situação bem contrária, que nós não tínhamos pão para comer. E eu lembro que eu fui no mercado e comprei um pão sovado. Sabe o que é pão sovado? E eu pensei: nossa, vai dar para semana. E nós estávamos enfrentando um momento de luto. O meu sogro havia falecido, enfim. Aí o casal amado foi nos visitar lá, compadecido e tal. Foi cuidar de nós, né? E comeram tudo pão. Mal sabia eles que era o pão da semana. E nós não falamos para eles, nem para ninguém. Por quê? Porque nós somos orgulhosos? Porque nós não queríamos ajuda? Não, queridos, porque naquele momento nós estávamos dependendo de Deus. Aquele momento era o momento em que Deus estava ali, trabalhando no nosso coração, espremendo assim, sabe? Na prova, na luta, na tentação de murmurar, de jogar tudo para cima e falar, se tu és Deus, por que, que eu estou passando por isso, Deus? Eu não tenho dinheiro para comprar pão. Mas o Deus do qual eu sirvo é um Deus que me prosperou, hoje para vender pão. pode aplaudir o Senhor Jesus. Hoje, aquele dia eu não tinha pão, hoje eu vendo pão, hein? Há momentos na nossa vida que o Senhor vai nos permitir ser moldados por Ele. Não permita que as circunstâncias contrárias te façam murmurar, te façam duvidar de quem Deus é na sua vida. Passa para mim lá. Diante das suas necessidades, a sua identidade vai ser testada. Olha para dentro de você agora e pensa comigo. Qual é a sua vulnerabilidade? Porque Satanás, ele conhece o seu ponto forte. Mas ele conhece também o seu ponto fraco. Aquela área da sua vida que você lutava e hoje você venceu. Mas quem sabe existem outras áreas. Satanás conhece cada uma delas. Você sabia disso? Ele sabe o seu ponto fraco. E diante da sua vulnerabilidade, da sua fraqueza, sabe o que acontece? Ele sempre vem com um pedaço de pão para te oferecer. Diante das nossas necessidades, Satanás sempre tem um pão quentinho para nos oferecer. Só que o pão que ele nos oferece, literalmente, é o pão que o diabo amassou, é ou não é? Quer comer o pão? Quer comer esse pão? Então toma cuidado, querido. Toma cuidado com as suas necessidades. Eu gosto muito da história de Esaú e Jacó. Porque diante de uma necessidade, o que que acontece? Esaú queria comer o guisado, estava gostoso, atraente, ele estava cansado. Ele tinha necessidade de satisfazer a vontade dele. E por conta dessa necessidade, ele troca o plano e o propósito da vida dele. A bênção da primogenitura por um prato de lentilhas. Diante da necessidade, queridos, nós não pensamos. Diante da necessidade, a gente sai colocando os pés pelas mãos. Diante da necessidade, nós tomamos decisões precipitadas, as quais nos darão consequências terríveis. E às vezes a gente ainda acha que é Deus que está nos punindo. Não! Foi você que não soube esperar a provisão de Deus. Cuida, querido, com as necessidades. Pode passar para mim. Quando você está cheio do Espírito Santo, a ausência de coisas físicas não é suficiente para tirar você do propósito. Você entende por que que você precisa ser cheio de Deus? Porque se você for cheio de Deus, não vai ser a falta de dinheiro, não vai ser a falta de saúde, não vai ser a falta de algo que vai te tirar do plano e do propósito de Deus. Você vai permanecer firme, você vai permanecer convicto, você vai permanecer nessa guerra e você vai sair dela mais do que vitorioso. Amém? A segunda tentação. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em pedra alguma. Nesse ponto aqui da história, segunda tentação, segunda proposta, a gente vê que que Satanás percebe que Jesus revida com o quê? A palavra, está escrito, quando a identidade dele foi tocada, está escrito, diante da necessidade, está escrito. Agora Satanás, astuto, ele pensa, eu vou usar a Bíblia, porque Jesus é bom de Bíblia, por isso que nós precisamos desse livro aqui, amém? E Satanás agora pega a Bíblia e entrega a promessa, mas omite o princípio. E eu sei que a gente ama as promessas de Deus, se ama? Tem até a caixinha da promessa, né? Na cabeceira da cama. Esses dias a Yane chegou lá em casa com uma promessa, que a amiguinha saiu distribuindo as promessas. Eu amei, filha. Eu falei, mas sabia que para essa promessa aqui tem um princípio? Ela ficou me olhando. Como assim? Eu não vou receber? Eu falei, sim, vai receber. Mas para essa promessa acontecer na sua vida, existe uma condição. Toda promessa está condicionada a um princípio. E Satanás, ele tenta enganar Jesus. Olha o texto que Satanás usa na íntegra, bota lá para mim. Deixa eu ver aqui. O texto que Satanás faz referência na íntegra. Se você quiser, abra na sua Bíblia aí. Salmos 91, do 11 ao 12, diz assim: porque aos seus anjos dará ordens ao seu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos. E com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Satanás diz para Jesus: porque aos teus anjos ele dará ordem, para que você não tropece em pedra alguma. Você percebe, queridos, a astúcia de Satanás? Ele entrega a promessa, mas ele omite, ele esconde o texto na totalidade, porque existe um princípio para que o Senhor nos guarde, para que o Senhor nos proteja. Sabe qual é o princípio? Andar em todos os seus. Esse é o princípio. Satanás estava propondo que Jesus quisesse usufruir da bênção sem cumprir princípios, sem andar em obediência. É como se nós disséssemos: ah, Jesus, eu vou e eu quero receber as suas bênçãos, eu vou tomando as minhas decisões, eu vou sair rasgando, como nós dizemos, né? Vou sair rasgando, e Jesus vem costurando as nossas nhacas. Jesus vem limpando a sujeira. Ele não tem compromisso de nos guardar quando nós andamos nos nossos próprios caminhos. Você já percebeu isso? Será que quando você leu essa tentação, quando você leu esse texto, você percebeu essa verdade da palavra de Deus? Deus, ele não tem poder para nos proteger se nós não andarmos nos caminhos dele. É por isso que muitas vezes nós estamos sendo vencidos nessa batalha, porque nós nos atentamos à promessa e não vivemos princípios. Quer ser vitorioso, querido? Cumpra os princípios. E Jesus responde Satanás ali com a palavra, ele rebate. Passa para mim lá o próximo, Pati. Satanás estava propondo que Jesus exercitasse a fé sem cumprir princípios. Vocês já ouviram a história da graça? Ah, porque agora Deus é graça. E Deus é graça, gente. É o amor, é a graça, é a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Nós não merecíamos, mas o castigo que nos traz a paz, nos trouxe, o castigo que estava sobre ele nos traz a paz, nos traz salvação, nos traz remissão de pecados. Nós não merecíamos esse sacrifício, mas pela graça nós somos salvos, sim, amém, glória a Deus. Mas o que Satanás estava propondo para Jesus é que ele usufruísse dessa graça, sem pensar nas consequências das suas escolhas erradas, sem pensar nas consequências das suas decisões, achando que eu posso sair pecando, 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 que Deus vai me perdoando, 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 perdoando. Olha o que diz a palavra de Deus em Tito 2, 11 e 13. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, mas ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas, a viver de maneira sensata, justa, piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Satanás continua usando, queridos, a palavra de Deus para distorcer, trazendo meias verdades no meio do povo de Deus, usando da graça para enganar o povo, achando que eles podem viver numa graça quando vão colher uma desgraça. Porque a graça, queridos, ela não é algo para nos permitir pecar. Não. A graça, ela nos empodera a vencer o pecado a cada dia. Amém? Uma frase aqui, ó. A graça não é autorização para pecar, mas é a capacitação para vencer o pecado. Então para com essa: Deus vai me perdoar, Deus vai me perdoar. Sim, Ele vai te perdoar. Mas da mesma forma que o amor, a graça dEle te alcançou, essa graça te aperfeiçoa a viver uma vida de santidade. Cuida. Terceira e última tentação, já estou quase acabando. Ah, fiquem tristes, só que não, eu sei. Vamos lá, que eu sei que vocês estão com fome. Querem o pão? Ah, não, né? Novamente o diabo levou a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e os seus esplendores, e lhe disse: tudo isso eu lhe darei se você prostrado me adorar. O que, que Satanás estava oferecendo na terceira proposta aqui? Riqueza, fama. Uau, um Instagram cheio de curtidas, quem sabe? Muitos seguidores, muitos patrocinadores. Estava oferecendo tudo o que aos olhos humanos brilha. Uau, é tudo que eu mais quero. Status, poder, fama, ser reconhecido, estar num lugar alto, ser o top dos top. Mas existe um custo para isso. E qual era o custo? Adorar a Satanás. E Jesus responde: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Você já parou para pensar por que o Deus que nós servimos é um Deus que exige completa adoração da nossa parte? Você já pensou sobre isso? Por que Deus, Ele não aceita, Ele não divide a glória dEle com ninguém? Ele não divide o amor dEle com ninguém? A Dani falou aqui sobre nós colocarmos Deus em primeiro lugar. Ele quer ser o primeiro lugar no nosso coração, na nossa vida. Por quê? A resposta é simples, querido. Porque Ele me ama. Porque Ele te ama. Deus sabe que se você colocar qualquer coisa no lugar dEle, essa coisa vai se tornar um ídolo. E esse ídolo vai te levar à desgraça. Como assim, pastora? Se você colocar o dinheiro em primeiro lugar na sua vida, o dinheiro vai se tornar um ídolo. E esse ídolo vai destruir com a sua família, com o seu casamento, com a sua vida. Ah, se você colocar o seu trabalho em primeiro lugar, eu preciso disso. Esse trabalho vai se tornar um ídolo na sua vida. E esse trabalho vai te destruir. Coisas que é para ser boa na nossa vida, se nós colocarmos no lugar de primazia que pertence a Deus, ainda que sejam coisas boas, essas coisas irão nos destruir. Colocar a família, colocar o marido em primeiro lugar, colocar o filho em primeiro lugar, tudo o que você colocar em primeiro lugar se torna um ídolo no seu coração, e esse ídolo vai te destruir. Eu vi uma ilustração de um pastor americano chamado John Piper, que ele compara o amor de Deus a dois cirurgiões plásticos. Cardiologista. E eles estão diante de um paciente. Um dos cirurgiões, ele tinha feito 4 cirurgias. Recém-formado, inexperiente, e os 4 pacientes. Os 4 pacientes dele morreram com ele. O outro cirurgião tinha feito milhares de cirurgias. E nunca ninguém morreu. Aí, diante do paciente ali, o paciente tendo que escolher. Qual que você escolher? O que fez 4 ou o que fez um monte? Diante ali do paciente, o médico que fez um monte de cirurgia estava ali para o paciente. Ei, me escolhe. Não escolhe ele aqui porque ele matou todo mundo. Não, escolhe a mim. Escolhe a mim, eu tenho experiência. Eu sei do que eu estou falando. Eu tenho experiência na área, eu vou poder curar, eu vou transformar a sua vida, você vai sair da minha mesa sarado, você vai ter uma nova vida. E se eu perguntar para você, esse médico aí, ele estava sendo arrogante quando ele fez isso? Ele estava querendo inferiorizar o outro, prepotente, algo do tipo, sim ou não? O que esse médico estava fazendo? Literalmente salvando uma vida, literalmente amando aquela pessoa, porque ele sabia o que estava por vir. E literalmente, queridos, é isso que Deus faz comigo e com você em todas as páginas desse livro. Ele está gritando: ei, me escolhe, escolhe a mim, me coloque em primeiro lugar na sua vida, porque qualquer coisa que você colocar em primeiro lugar, isso vai se tornar um ídolo e isso vai te matar. E eu não estou falando de morte física, porque isso é o de menos. Mas a morte espiritual. Deus está gritando: me escolhe, me escolhe, me escolhe. Se necessário, nessa manhã, renunciar a coisas, a ídolos. Faça isso. Porque quem sabe você está perdendo a batalha. Porque um monte de coisa está tomando lugar de Deus na sua vida. E vamos para o último. Pode passar. Não troque propósito por proposta. A gente vê ali que quando Satanás, isso está lá em Lucas 4:13, é outro texto, é outro livro, o mesmo texto. Olha que tremendo, gente. Lucas 4:13 diz assim: quando acabou de tentar Jesus em todas essas ocasiões, o diabo se afastou até tempo oportuno. Isso quer dizer o quê, queridos? Que Satanás, ele vai se afastar. Até tempo oportuno. E quem é que abre a oportunidade para ele vir novamente? Somos nós. As circunstâncias, o momento. Porque com Jesus não foi diferente. Eu citei aqui mais três momentos em que Satanás tenta tirar Jesus do propósito dele. A primeira está lá em João, quando a multidão vê os milagres de Jesus e começa a dizer: esse é o líder político, é ele que nós vamos intitular como novo rei. E Jesus percebe que a multidão está querendo roubar o plano e o propósito de Deus. Ele se afasta. Mais uma vez Satanás usa agora a multidão para tentá-lo. Depois Pedro, quando Jesus compartilha para os discípulos ali o que haveria de acontecer, Pedro olha para Jesus e diz: não, Jesus, você não pode morrer. E Jesus entende que é mais uma vez Satanás, num tempo oportuno, tentando tirar o plano e o propósito. E Jesus diz: arreda-te de mim, Satanás, para o próprio discípulo. Depois os líderes religiosos, quando Jesus já está na cruz, eles olham para ele e falam: ei, se você é o Cristo, quem você diz ser? Desce dessa cruz. Eles estavam mais uma vez sendo usados naquele tempo oportuno para tentar Jesus a desistir do plano e do propósito de Deus para a vida dele. E eu quero te convidar nessa hora a ficar de pé, querido. Eu não sei quais as lutas você tem travado na sua vida. Mas se você não entendeu e não guardar nada do que eu falei aqui nessa manhã, algo você precisa gravar. A sua maior batalha, queridos, é contra o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Se você não lutar para manter o plano e o propósito de Deus, você vai viver por viver. Você vai viver por acaso. Você nunca vai ser pleno e realizado. Porque nós nos realizamos quando vivemos aquilo que nascemos para ser. Amém? E Jesus, ele venceu essa batalha. Nós conhecemos o final dessa história. Ele morre, mas ao terceiro dia ele ressuscita, cumprindo o plano da salvação sobre a minha e sobre a sua vida. Da mesma forma que Jesus venceu as propostas, as tentações, nessa manhã o Senhor vai te dar forças. Coloca a última. Quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra cobiçaremos. Sabe por que Jesus venceu, querido? Porque ele estava cheio de Deus. Ele estava cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio da presença de Deus sobre a vida dele. E neste mundo, queridos, nós vamos ser tentados todos os dias a murmurar, a reclamar, a maldizer as pessoas, a odiar uns aos outros. Nós vamos ser tentados a pecar, a desistir. Mas nós só venceremos a tudo isso se nós formos cheios de Deus. Decida nessa noite, nessa manhã, deixar você de lado e permitir que essa presença invada o seu coração, porque é ela que vai te fortalecer. Amém? Eu quero que você feche seus olhos, curve sua cabeça, coloque a mão no seu coração. Quero estar orando, o louvor pode estar tocando. Começa a falar com Deus o que vai fazer com que você vença as tentações, as dificuldades. É você estar cheio da presença dEle. E eu creio que nessa manhã o Senhor te trouxe aqui, primeiramente para mostrar que você é filho. Quem sabe você está enfrentando uma situação difícil e você está achando que essa guerra já está vencida. Mas não, o Pai não se esqueceu de você. Começa agora a perceber o cuidado de Deus nos detalhes. Em meio a essa batalha, em meio a essa luta, Ele está te forjando. Ele está te aperfeiçoando. Você vai sair dessa dificuldade mais forte do que quando você entrou. Dessa forma foi com Jesus, querido. Ele não cedeu à tentação de murmurar contra Deus diante da sua necessidade, diante da sua dificuldade.